Pô, bora tomar uma cerveja esse final de semana aí, rapaz, depois de Natal?
Esse final de semana agora?
É, esse final de semana agora.
Ih, irmão, não vai dar não. Aí dá caixa
Mas por quê,
d'água, irmão.
porra?
Aí dá caixa d'água, eu tô com a mão quebrada, irmão. Vou ter que tirar raio-x, vai dar não.
Bom, eu sou o Matheus Icarelli e hoje a gente vai falar de como a CLT enxerga os passes do Neymar. E para tratar desse assunto importantíssimo para a sociedade brasileira aqui no O Furão Podcast, eu tenho comigo o maior fumante que nunca comprou um maço de cigarro na vida, Ian Cartacho.
Boa noite, furões e furonas de todo o Brasil e do mundo nesse grande podcast, O Furão Podcast. Prazer estar aqui com vocês. Já queria inserir aqui uma discussão muito séria sobre os parças do Neymar. Entender que certamente eles devem ser uma espécie de MEI. É um debate que certamente nós teremos que fazer sobre a forma que é construído todo esse arquétipo de relacionamentos. Neymar Júnior, esse grande fenômeno cultural da história contemporânea do nosso país, né?
Acho que eu posso te dizer que com esse ponto aí, Leonel Brizola revira no túmulo ao ouvir de que os passos do Neymar têm meio. Para tratar desse assunto comigo também, eu tenho o maior cineasta que nunca produziu um filme na vida, Hugo Marques.
E o maior botafoguense que você vai conhecer também. O meu maior indagação sobre os passes do Neymar é o seguinte: se até professor pode ser considerado um microempreendedor individual, os passes do Neymar também não entram nessa classificação? Fica aí o questionamento.
Que talvez até Fabrício Queiroz possa ser um parça de Flávio Bolsonaro. E para finalizar a mesa aqui comigo, eu tenho o maior estudioso de moedas e pênis da Roma Antiga, Felipe Cerqueira.
Boa noite, pessoal. Eu acho muito pelo contrário. Eles entram na CLT, porque se um parça ficar doente, o Neymar vai estar ali.
Felipe, eu já te jogo a pergunta. Se o parça ficar doente mais de 15 dias, entra no INSS?
Eu acho que o Neymar pai comparece ali e faz o papel.
Mas voltando ao assunto que Ian Cartacho e Hugo introduziram, qual é a relação trabalhista dos parças do Neymar, gente? Alguém consegue aí elucidar pra gente? Alguém tem fontes? Quero fontes.
Eu acho que o primeiro
Tenho fonte,
passo.
não. Tenho convicção.
Eu acho que o primeiro passo aqui para a gente compreender, para a gente entender toda a plenitude, né, toda a magia que são os passos, é entender quem são esses caras, né?
Concordo.
Porque aí a gente entendendo o que eles são, a gente já consegue ter essa noção. Estou com a listinha aqui pronta, vou aqui falar para vocês. A gente tem João Amâncio, ou Jota Amâncio, que é um jogador fracassado de futebol, que virou amigo na base do Santos e está até hoje nisso aí. É
Não,
o.
não vingou.
Não vingou, não. Fracassado. Se não vingou, é fracassado.
Eu acho que foi muito drástico, muito trágico o que você falou. Fracassado, acho que é muito forte. Acho que não sucedido seria melhor, Hugo. Acho que você está sendo preconceituoso.
Um jogador de futebol com sucesso em outras áreas.
Exato, obrigado.
Em um mundo onde Ribamar e Marcinho são jogadores profissionais de futebol,
Marcinho não é só
profissionais.
profissional, não. Marcinho não é só profissional. Ele tá no radar do Tite.
Mas
E
aí
sendo
a gente vai mudar o tema do programa, porque a gente vai falar da escola
Não, foco,
fracassada de
foco,
formação
foco.
de profissionais, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Acho que a gente voltando, né?
Grande escola, diga-se de passagem.
Hugo, traz pra gente aí o segundo nome.
E aí é o Gil Cebola, que é conhecido como fotógrafo oficial do Neymar. Temos também o Gui Pita, que é um organizador de eventos. É o Álvaro Costa, é amigo do filho do Messi. Não, é filho do amigo do Messi. Não amigo do filho. Filho do amigo do Messi. O Cris Guedes, que é o gestor da Neymar Júnior Sports, que é a agência do Neymar. E o Gustavo Almeida, que é consultoria artística. Eu estou falando da profissão deles, mas a profissão deles principal é passe do Neymar. E aí, para justificar eles receberem 50, 60, 100 mil reais por mês, eles têm uma função. Que é o que a CLT lê. A CLT não lê. Passa do Neymar. A CLT lê. Fotógrafo oficial. Lê. Amigo, filho do amigo do Messi.
Eu acho que aí nós temos um outro nível de discussão, porque a CLT lê isso. Então, a profissão passa do Neymar, na verdade, são profissões, são profissionais laranjas. Não, não só laranja, mas não. Profissionais fantasmas.
Denúncia.
É o que não existe, de fato.
Denúncia aqui no Furão Podcast.
Denúncia.
Mas é verdade, a verdade, eu concordo com o que o Hugo colocou. A CLT não existe essa profissão lá, se a gente for tentar assinar a carteira de alguém como parça do Neymar, isso não vai estar regularizado. E a gente, como historiador, sabe que até muito pouco tempo atrás a profissão de historiador também não estava, hein?
História histórica.
Então talvez seja aí uma lacuna legislativa que Rodrigo Maia deva preencher. Legalizar a profissão de parceiro do Neymar.
O Brasil pede isso.
O Brasil pede isso. A questão do parceiro do Neymar é interessante, porque assim, a gente olha o Neymar como talvez o grande propulsor, né, o grande criador dessa função parceiro, mas a grande realidade é que os parceiros existem em todos os níveis sociais. Inclusive tem uma série na HBO, para quem tem HBO Go pode conferir, é uma série antiga, chamada Entourage, que é de 2004, 2003, que fala justamente disso, de como os atores americanos de Hollywood têm os seus próprios parceiros.
Sim.
Então, o que eu quero dizer aqui é que eu queria só levantar uma coisa. Deve ser muito bom ser parceiro do Neymar. Deve ser muito ruim ser parceiro do Felipe Bastos.
Aproveitando essa deixa, Hugo, obrigado. Acho que foi uma boa. Eu quero fazer uma pergunta para Matheus Icarelli, grande intelectual contemporâneo dos bares e todos os furões, né? Queria fazer um questionamento. Matheus Icarelli, você concorda, o colosso dos olhos azuis, né, desse podcast, você concorda que deveria haver um processo seletivo para ser parça do Neymar, quase que um concurso público para ser parça do Neymar? Porque eu acho que são pontos que devem ser debatidos. Deve ter uma prova, algum exame para ser aprovado como parça? Prova de títulos?
Eu já vou entregar uma coisa que corre por debaixo dos panos aqui do podcast. Eu, assim como você, Ian, acredito que, na verdade, a função de parceiro do Neymar devia ser profissão pública, função pública. Devia ser um servidor fazendo aquilo ali. Devia ter um concurso público, um servidor para atuar como parceiro de futebol em geral. Abria concurso público, prova de títulos, prova oral, talvez ali uma prova física, futebolística. Porque vocês concordam comigo que para ser parceiro do Neymar tem que tocar a bola, né? No mínimo não, ali para fazer o aquecimento.
Pode saber jogar só CSGO também. Não precisa ser parceiro.
Ou jogar um CSGO é importante.
E na balada.
Não, mas aí será que... Aí a gente entra numa outra questão. O parceiro do Neymar é para proibir ou para levar o Neymar de ir à balada?
É para ir na balada com ele e impedir que mais companhias se aproxime.
Seria o parceiro do Neymar aí um guardião?
É um guardião, para fazer a blindagem dele.
Gil Cebola é um guardião do Neymar?
É um guardião.
Uma espécie de guardião do Crivella, só que sem a milícia?
Só para deixar bem claro que a gente está gravando isso aqui hoje, no dia da prisão de Marcelo Crivella. Então,
gente, tudo é junto, tudo é conjunto, tudo faz sentido.
Sim. Os furões aqui presentes, né, o podcast Furão, gostaria de deixar registrado que está muito chateado, muito triste.
Um clima de velório.
Clima de velório aqui cerca os arredores do podcast, porque a gente não queria ver o Crivella preso. A gente queria ver o Crivella...
Sério, gente.
Perdemos até as palavras, né? Perdemos até...
Falando sério.
É muita emoção.
Vocês percebem que ser parça do Neymar é almejado? Eu sei que a gente está brincando aqui agora, mas falando de uma maneira séria. As pessoas querem ser parceiros do Neymar. É uma profissão.
Com certeza. Você não. Bom, quero saber se Zicaeli, Felipe e Ian Cartacho se opuseriam a uma ideia de morar em Paris ou em Barcelona, sendo amigo de um amigo, de um cara que já é teu amigo, recebendo 50 mil por mês, no caso, para fazer uma profissão fantasma, para ser organizador de evento.
Então, mas aí depende.
Eu acabei de emprego mais maravilhosa.
Só para deixar bem claro que o dado dos 50 mil reais vem de uma reportagem do UOL. O Furão Podcast não tá inventando nada, hein?
Então, mas depende. A gente não tá ligado no bastidor. Que vai que o Neymar, no momento de chilique dele, entendeu? Não é o mesmo Neymar que você vê por aí sorrindo na propaganda.
E virou um menino muito bom.
Você acha que o Neymar é que nem a Anitta, criado em honorório?
Não, acho que não chega tanto.
Eu não consigo imaginar Neymar Júnior puto. Não consigo imaginar. Quem viu aquele vídeo do Neymar Júnior participando por videoconferência de uma live do Thiaguinho e o Neymar que não cortaram o microfone do Neymar e o Neymar cantando no fundo, aquela coisa linda, um jovem. O Neymar Júnior não fica puto, ele não fica irritado. O Neymar Júnior é... provavelmente é uma das pessoas mais felizes e tranquilas do mundo.
E isso passa pelos parças.
Meu camarada de bancada, Matheus Icarelli, sou obrigado a intervir, porque aí nós temos que evoluir a discussão para um outro assunto muito importante, já que você citou o nome de Thiaguinho. Quem é parça do Neymar e quem não é parça do Neymar? Nós temos que discutir as nuances da amizade de Neymar Júnior.
Que tá, ser parça não é ser só amigo. Ser parça é ser sustentado.
É uma profissão. A função de ser.
Porque o que eu percebo é que o Thiaguinho é amigo do Neymar.
Gabriel Medina
o
também.
O Luciano Huck é amigo do Neymar.
Seria Márcio Smelling amigo do Neymar?
Márcio Smelling? Rapaz, eu prefiro não entrar nesse assunto.
Acho que é melhor não. Acho que não é... A gente foge do ponto.
Mas o Neymar paga o Thiaguinho?
Não paga o Thiaguinho.
Não
paga. O que você quer falar, Hugo?
Não, eu queria levantar uma bola. Eu acho assim, a gente consegue entender que os parceiros são aqueles que trabalham pro Neymar de uma forma fantasma. Mas o ponto que você trouxe de ser, do almejar ser parceiro do Neymar. Que é basicamente, na verdade, o parceiro do Neymar é você glorificar, botar no pedestal o não trabalho. Uma vida de luxo. O que, ok, é uma coisa comum na nossa sociedade. Agora, minha pergunta é se, nesse mundo que a gente vive hoje, moderno, onde a gente tenta, onde está tendo uma crescente absurda, por exemplo, naqueles cursos de trabalho em casa, de trabalho de bolsa de ações, onde você não está mais no trabalho convencional, se você não está mais no trabalho convencional, de escritório, ou de operário, ou de professor, isso não seria um retrato da nossa sociedade globalizada, moderna, de desvalorização do trabalho comum, do trabalho pesado? Isso não seria, num futuro próximo, extremamente prejudicial àqueles trabalhadores? Porque se nós entendemos que é glorificado, é para se bater palma para quem não trabalha, que os parceiros do Neymar não trabalham, isso não é prejudicial ou é besteira minha?
Então, eu acho que essa questão da mudança da relação trabalho, da transformação da relação trabalho, da precarização do trabalhador, entra em um outro ponto que é central também. Seriam, com a mudança do discurso, das nomenclaturas do trabalho, seriam os parças do Neymar trabalhadores ou colaboradores? Questões. Quero que
eu tenho uma crítica
ponto.
Ao que o Hugo falou. Eu acho que os parças do Neymar trabalham sim.
E trabalham muito.
Porque vendem a sua força de trabalho. Agora, como o empregador pretende empregá-las, é problema do empregador. O cara, o que ele tem para vender? Só a força de trabalho dele.
Mas a gente tem um outro problema. Porque você sabe como é que funciona a relação trabalho, a relação trabalhador-patrão. Supostamente, os parceiros do Neymar vendem sua força de trabalho para o Neymar, para serem...
Sim.
Tudo bem, mas aí o Neymar é patrão deles?
É patrão.
Porque, assim, a relação deles com o patrão é diferente de uma relação...
Motorista comum, de Uber, Ian. Assim. O motorista de Uber é funcionário da Uber?
Não.
Não.
É claro que
não.
É.
Não.
Ele
não.
É.
No
ele
preceito
é.
Legal, no preceito legal, tá... Bem...
O youtuber é funcionário do YouTube?
Amigo, motorista de Uber é funcionário da Uber. Só que essa uberização do trabalho quer quebrar as relações trabalhistas entre o trabalhador e o patrão. É isso que a gente está vendo. Então, a gente, quando hoje vai dar uma aula particular, hoje a gente não consegue mais acertar direto com o pai da criança. Tem que passar por um intermediador.
Correto.
Então, o parça do Neymar Ele é uma espécie de Uber.
Eu discordo que ele é uma espécie de Uber. Porque apesar de o senhor Neymar pai, se ele mandar os caras terem que estar lá, não tem intermédio, é relação direta. E se tiver algum problema com o parça, a família do Neymar vai acolher.
Você tem certeza disso?
Eu acho complicado comparar os passos do Neymar com os funcionários do Uber, né? Com os motoristas de aplicativo. Com os entregadores, podemos dizer aí, já botando nesse balaio da precarização também entre os entregadores de aplicativo, porque, assim, há uma grande discrepância, né, do salário, enfim, toda a questão também da salubridade do emprego, como você bem pontuou, acho que é complicado a gente fazer essa comparação. Mas eu entendi
o que você quis dizer. Mas eu acho também, gente, que a gente está glamourizando muito o que é ser parça do Neymar. Eu acho que tem um glamour aí. Porque ser parça do Neymar é estar ali diretamente em uma situação de estresse mental. Porque o cara, ele tá ali sendo contratado para ser feliz. Ele é o bobo da corte. O cara tem que ser feliz o tempo todo. O cara não pode ser triste. Se o Neymar tá triste, ele não pode estar triste também.
Para animar o príncipe. Para animar o príncipe.
É o Edmundo e o Romário São Januário.
Excelente comparação. Quem é o Eurico da vez? Fico questionamento.
Eu gostei dessa comparação do bobo da corte. Eu não tinha pensado nisso, mas é. Então, a gente estava pensando aqui em como a CLT enxerga, mas a gente está mais próximo, talvez, até quase de um feudalismo, né? Quase olhando aí para uma Idade Média.
Idade Média que nunca acabou, né?
Grande Idade Média, né? Como já diria Jacques Legoff, né?
Os medievalistas vão ficar oriçados com esse tipo de comentário. Mas,
inclusive, o Legoff morreu, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas Legoff morreu.
Foi ontem, né? Foi ontem.
Morreu quando soube que Crivella foi preso.
Legoff morre todo dia, rapaziada. Essa é a parada.
Mas o que eu queria falar é que não é muito distante a gente pensar de um nobre que tem outros nobres para a sua diversão. Né?
Robert Elias, sociedade de corte, gente.
Sim.
Não,
sim.
É verdade. Mas eu acho que um detalhe que a gente não falou, eu acho que o Zicarelli falou bem da glamorização do ser passo do Neymar. A gente não sabe qual é o estado psicológico que estão nesse momento os passos do Neymar. Porque é o seguinte, vou tentar fazer isso funcionar na minha lógica. Você dizer não a ser passa do Neymar parece que você é otário, parece que você é burro. Você vai deixar de ganhar 50 mil reais para organizar evento morando em Paris? Mesmo que isso signifique estresse emocional, mesmo que signifique você não poder perseguir a sua carreira, as suas vontades?
Estar longe da família.
Longe da família, porque a tua família virou teu emprego, virou teu trabalho.
Trabalho então, 24
horas. 24
horas. Se ligar às 3 da manhã, tem que estar lá.
Se o Neymar perder uma partida de CSGO e ficar triste e tiver que jogar com o Bayern de Munique no dia seguinte, é tu que vai ter que ir lá pra jogar o cara pra cima. E isso não é piada, não. Isso é uma parada séria, cara. Porque olha só como é que o jovem Cris Guedes, que é um dos parças que o Hugo elencou pra gente, se define no próprio Instagram. 29 anos, jovem de negócios. O que é ser jovem de negócios?
Os negócios.
Não tá escrito ali amante das artes? Não tá escrito ali historiador frustrado, igual nós quatro aqui? Não tá escrito ali amante de futebol? O cara é um jovem de negócios. Que negócios são esses, Cris Guedes? Será que Cris Guedes tá escrevendo aí uma carta de socorro?
Outro ponto que eu queria trazer também, o que é bem provável, é que essa galera aí do Neymar vive quase que na metade, assim... Boa parte do trabalho deles também se envolve em mídias sociais e Instagram. E aí também é uma outra visão do CLT dos caras, né? Porque os caras, além de ser o bobo da corte, como a gente já aqui categorizou, classificou, que eles são o bobo da corte do Neymar, eles são obrigados a serem felizes o tempo todo, eles ainda são obrigados a uma super exposição na vida deles. E isso tudo para quando você... Se você na rua perguntar, parando você na rua e pergunta, você aceitaria ser parça do Neymar? E você responder não, vou te olhar torto. E é por isso que eu tô falando dessa, desse, desse, essa glamourização que o Zicarelli trouxe bem o termo, da galera achar que é muito bom ser passador do Neymar. Não é bom. Não é bom, porque todo tipo de trabalho é ruim. Inclusive um trabalho onde é ser amigo de um dos melhores jogadores do mundo em Paris.
Os amigos do Neymar pagam imposto?
Você só paga imposto no Brasil se você gera renda no Brasil. Agora, o imposto na Europa, você paga imposto na Europa se você recebe acima de um certo valor em euros por ano.
Mas se for realmente parça do Neymar, não paga, não. Porque tem que seguir o exemplo do patrão, que está devendo aí mais de 100 bilhões de governo do valor. E aí, não pode pagar.
Calúnia. Calúnia.
A gente tem que fazer essa diferenciação, né? O parça do Neymar, ele é bem pago. Não quer dizer que é um trabalho prazeroso.
Olha, o parça do Neymar tá ganhando aí uns 10 mil euros. 50 mil reais, vamos botar aí. No janeiro, quando a crise não tinha estourado, uns 10 mil euros. Então, o parça do Neymar tá ganhando aí quase 10 vezes o salário mínimo em Portugal, que é 600 euros. Tá ganhando muito bem. Tá ganhando muito bem.
Mas um ponto que é legal é porque, assim, eles, primeiro que, assim, a gente não tem a confirmação que se eles de fato ganham 50 mil reais. O que eu imagino que deve ser muito mais de acordo com o trabalho que esses caras fazem. Mas um ponto é, esses caras que moram em Paris moram na casa do Neymar, então esses caras provavelmente não pagam aluguel. Esses caras comem o que a galera do Neymar faz, né? Que ele deve ter uma galera que produz comida, faz comida pra ele. Então ele não paga alimentação. E ainda, ele ganha um monte de viagem, um monte de evento que ele tem que fazer. Ah, o Neymar vai jogar um jogo importante em Madrid? Vem comigo, então tu tá fazendo uma viagem. Então, o salário do cara não é só os 50 mil. O salário do cara é 50 mil mais moradia, mais alimentação, mais viagem, mais... Ih, vamos pra Búzios, eu vou. Ah, vamos pra Manaus, eu vou também. E vai pra onde for. Então, você tá ganhando aí outras regalias... E deve ganhar um presente do Neymar, deve ganhar um relógio.
Mas, Hugo, isso entra como juros e gratificação semestral.
Não,
é real. O trabalho é estressante. O trabalho é estressante. Isso daí eu não sei se é super, se tá tão bem pago assim, não, gente.
Porque a questão é que acho que a gente tem que voltar.
Por favor.
Tem que voltar na superexploração do trabalhador.
É isso, cara.
Porque
é
isso que a gente tem que pensar. Porque, de fato, salário, moradia e tudo mais, só que um trabalho de tempo integral, onde a sua vida se torna o seu trabalho.
Isso é análogo saudável. À escravidão. Isso é análogo à escravidão. O camarada tem que viver numa casa, respeitar os horários de outra pessoa. Ele não tem... Será que tem tipo... Gente, aí que tá, que a gente entra nos meandros muito doidos, mas... Será que tem um contrato? Tem um contrato?
Tem. Eu acho deve que... ter um contrato.
Gente, tem que ter, né?
Se tiver um contrato... Perdão. Tá lá no contrato tempo de lazer? Ou será que o Neymar já subentende que o tempo de lazer é estar com ele mesmo?
Jogar isso é pesado, CS, cara. Jogar um CSGO com o Neymar é lazer ou é o trabalho dele?
Trabalho. É trabalho. É aquela história do Uber que eu falei. Você pode dirigir quando você quiser, mas você tem que dirigir 24 horas por dia se quiser viver.
Dá o dinheiro, né?
O Gil Cebola tem que trabalhar o dia todo. Mas se ele quiser, não precisa. Mas deixa ele triste. O Neymar triste. Uma semana.
Fica uma semana sem responder o WhatsApp do Neymar.
Duvido que continue a parça do Neymar. Vira amigo, não parça.
Os parças do Neymar não podem discutir com o Neymar. Eles não podem ter contradições com o Neymar. Por um simples motivo. Se você briga, você perde a boca, cara. Se você perde a boquinha, tu perde teu emprego, filho. A gente tem que discutir, é isso. É a questão de você ter que sempre agradar o príncipe, certo? De forma que eu concordo. Desculpa, Zicarelli. Só terminando o raciocínio. Eu concordo com um cara que eu costumo discordar muito, inclusive nos desejos, nos anseios futebolísticos, que é Mauro César Pereira, quando ele fala justamente da categorização dos parças do Neymar, que eles de fato blindam, colocam ele numa bolha e impedem ele de amadurecer plenamente.
Aí, o que eu falo é, o atleta de futebol tem que estar ouvindo o mundo. E quando o mundo critica Neymar, ele tá lá naquela bolha dos parças. Entendeu? E isso daí, gente, é maléfico pra todo mundo. É uma relação maléfica. Pra mim, eu só vejo coisas mais nisso daí. Eu só vejo coisas ruins em você manter parças. E eu acho que a gente também, assim, já cortando o tema, desculpa, mas o Neymar não inventa os parças. O Neymar não inventa os parças. O futebol inventa os parças. Então...
meio do futebol.
Não, aí eu discordo. Aí eu discordo.
Mas não acho que é só o futebol. Não. Acho que são os meios de grande exposição midiática.
Isso. É isso. O cara que é ator de Hollywood, o cara tem os parças dele. O cara que tem muito...
Você passa...
O cara que tá numa super exposição, como o Minha Carta colocou, tem os parças deles. Que é esse trabalho de colocação, de se colocar numa bolha, de proteção mental e propriamente física, de colocar ele em situações favoráveis. E isso deixa você completamente alheio à realidade do mundo. Porque ser um cara super exposição, isso já acontece por natureza. Tendo esses parças que intensificam esse processo, é pior ainda. E agora eu queria levantar uma bola antes do Scarelli, que é o seguinte, existe algum tipo... Porque aqui a gente está falando de CLT meio que na brincadeira, porque os parças do Neymar, eles estão estabelecidos pelas regras parisienses, pelas regras francesas.
Sim.
Existe aqui no Brasil algum tipo de contrato que permita um trabalho de 24 horas? De 24 horas de disposição?
Acho que não. Eu sei que um médico pode fazer plantões de 24 horas.
É. Mas aí tem um intervalo de 24 horas. Ele não pode ficar 40, ele pode ficar. Ele não pode.
Esse que é o ponto. A gente tem que entrar nas menores partes dos contratos dos parças, se eles existem, para entender essa relação trabalhista. Porque o cidadão Gil Cebola, Gilmar Araújo, coloca na sua descrição do Instagram BR em Paris, cristão, Gil Cebola. E é isso. Ian Cartaz, qual é o seu maior sonho na vida?
Ser o Gil Cebola, bicho.
Hugo, qual é o seu maior sonho na vida?
É, Cris Guedes, né? Se ele vai ser o Gil Cebola, eu vou ser o Cris Guedes.
Pô, pra responder sério, rapaz, tá quebrando meu argumento aqui. Pô.
Pede pro filho. Rapaz,
o maior sonho na
Felipe,
vida.
Não, Felipe, seu maior sonho Felipe. Na vida.
Seu Neymar pai.
Aí te fudeu, né, Zicarelli? Aí te pega, mas, aí
dá. Eu acho que o Neymar pai ele é o auge.
Você, cara ouvinte, eu vou falar uma coisa aqui, tem nada a ver com o assunto, mas que eu sempre quis falar. Você, amigo taxista, que nos dá essa carona.
Você, meu amigo motorista de ônibus, que não deveria estar ouvindo isso, mas está.
Tem taxista que acompanha o programa. Já recebi mensagem, taxista acompanha o programa. Deve estar tocando agora pro seu passageiro. Se a gente está tocando no táxi dele, a gente é passageiro, tá dando carona. Muito obrigado, seu taxista.
Manda uma mensagem lá no nosso Instagram.
Os furões apoiam os taxistas.
Manda uma mensagem no Instagram, o Furão _ Podcast. Mas, amigo ouvinte, você. Pensa no seu maior sonho na vida. Putz, caramba, eu quero comprar uma BMW X5. Pode ser. Quero viajar. Pode ser. Você troca o teu maior sonho por uma vida cômoda de trabalho 24 horas ininterrupto?
Silvio Santos? Silvio Santos?
Não.
Passa ou repassa?
Mas é sério. Você troca o teu maior sonho, correr atrás do teu maior sonho, fazer aquela faculdade que você queria fazer para ter uma vida cômoda em Paris? Às vezes... O que o camarada quer não é essa vida cômoda em Paris. Às vezes o que o camarada quer é uma vida de luta. É uma vida de luta, é uma vida de briga ali. Eu sei que isso é um pouco romântico, mas às vezes o camarada quer construir, às vezes, até a Revolução Comunista. E aí ele não largaria o ideal da Revolução Comunista para viver como Gil Cebola em Paris, eu espero. E aqui eu tô direcionando minha fala para Ian Cartaz.
O partido tá escutando. O partido.
O partidão tá escutando isso.
Tá escutando isso, cara.
Quer fazer uma colocação, já que agora nós estamos falando sério, evidentemente que meu maior sonho não é ser o Gil Cebola. Mas estamos brincando. Como é próprio do Furão? A minha questão é. O Zicarelli levantou um ponto importante. Será que seu maior sonho é ter uma BMW lá que eu esqueci o número?
X5.
Será que o seu maior sonho é ter uma vida. Eu acho que a gente tem que discutir ponto central, que é um ponto fundamental da nossa sociedade, que é o que é o anseio, o que fundamenta o anseio de ser feliz? É o consumo? É você ter determinadas coisas? É você ter uma vida cômoda, assim? Porque a gente tem que discutir de onde que vem esses preceitos. O que fundamenta isso na nossa formação enquanto seres sociais nessa nossa realidade?
Vendo isso, a gente vai entender se o parça do Neymar é feliz ou não.
Então, mas é que tá. A gente tem que entender que você às vezes precisa do mínimo para ser feliz.
Uhum.
E o Neymar com o parça, ele garante justamente um mínimo pro parça.
Que mínimo, hein?
É, mais que o mínimo. Muito mais que o mínimo.
Mas ô, Ian Cartacho, você que é o marxista do grupo, eu precisava de uma opinião.
Um dos
marxistas do grupo. Dá para ser feliz? Conceito de felicidade. Dá para ser feliz dentro de uma exploração do trabalhador, dentro da CLT, sendo explorado? Porque se for para ser infeliz trabalhando na exploração do capital sobre proletariado, eu prefiro ser infeliz em Paris, curtindo festa com David Becker, Zlatan Ibrahimovic, do que ser triste trabalhando numa escola municipal em São Gonçalo, porra.
Quer curtir festa com David Becker, Renan? Vai por mim.
É a sua experiência. Fala da sua experiência própria aí, das suas festas com David Becker.
Não, não é a experiência própria, né? O próprio Denilson Show já deixou claro que festa com David Becker é furado.
É furado. Imagina.
Ele fica igual o mel ali atraindo as moscas e você fica sem mosca nenhuma.
Mas o que eu quero levantar aqui, já que o Hugo me levantou essa bola aí, eu queria... O meu questionamento é todo de onde que vem os preceitos que fundamentam a nossa felicidade. E a questão é simplesmente essa. Estou dizendo que você tem que ser feliz com determinada coisa e outra coisa. O que que fundamenta isso? É a mídia? É o que a gente vê na televisão? É o que a gente vê, ouve por aí? É o que a gente vê no YouTube? O que que fundamenta a nossa felicidade? Porque eu acho que esse é o ponto central. De entender que nós somos seres coletivos. Como eu falei, nós somos seres sociais. Então nós vivemos em coletividade. Então, muitas das coisas que nós somos formados quanto seres humanos a entender que é o que nos deixa mais felizes, etc., vem do que nós observamos por aí e tudo mais. A carência de ter, ou da necessidade de ter o que impele a gente a ser feliz, o que é? É um debate meio de boteco, mas é uma questão importante para a gente entender por que, que a gente preferiria ser parça do Neymar e viver em Paris, assim, 24/7, sendo dependente de todas aquelas situações que a gente já debateu aqui, do que só de independência financeira, trabalhar direitinho, ir lá, voltar para casa, ter seu tempo com no teu jogo do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, Felipe Fluminense, ou, sei lá, ter uma cerveja com os amigos de boa e ter o tempo só para você. Algumas coisas que a gente tem que debater sobre isso daí.
Desejo, a felicidade ela vai ter a ver com desejo, né? Muitas vezes. E entenda desejo como não necessariamente algo capitalista. Seu desejo pode ser o desejo do Neymar de ter amigos. Que não vão ser aqueles amigos que vão estar ali por interesse. Apesar dele sustentar... Não, é que tá. Eles já eram amigos do Neymar quando o Neymar não era o Neymar.
Entendi.
Isso é uma condição prévia para você ser parça.
Você não é inserido no núcleo dos parças se você é depois que o Neymar virou Neymar.
Não é prévia, não. Tem gente infiltrada aí. O amigo do filho... O filho do amigo do Neymar, do Messi... Ele já era famoso, mas eu entendo o que o Felipe está falando. Eu acho que isso é um ponto interessante, porque se você hoje, você, Felipe, você viraria o craque, o camisa 10 do Barcelona, tal qual naquela música do Turma do Pagode.
Que é maravilhosa.
Você, se você fosse o camisa 10, você não ia ver mais seus amigos com tanta frequência. Porque eles são cariocas e não são não tão afortunados. E você vai estar em Barcelona jogando contra o Real Madrid.
E o pior, seus novos amigos muitas vezes seriam falsos amigos.
Interesseiros e são amigos que não te conhecem de verdade, amigos que te conheceram depois. E você quer manter suas amizades antigas? Você pagaria uma estadia por ano para um amigo teu ficar contigo? para você sair contigo, pô, vamos para ir Barcelona, conhecer Barcelona, trocar uma ideia, ir numa festa.
Vem me visitar. Jogo. É o famoso vem me visitar.
Mas não é o vem me visitar, porque é solitário. A vida na Europa, no inverno europeu, é solitário. Você não vai querer um amigo teu contigo, um grupo de amigos?
Eu acho engraçado como o Furão ele propõe certas discussões, né? Nós temos um membro do Furão fazendo uma discussão agora. Como é solitário o inverno na Europa? Caraca!
Os invernos na Europa é você aí. Já passou?
Nenhum. Onde na Europa, né?
Nenhum.
Dependendo do lugar, nenhum. Né?
Eu já passei dois.
Inverno no sul da Itália não é o mesmo inverno da Noruega.
Obrigado, exemplo. Obrigado, Ian Cartaz. Eu já passei dois invernos na Europa. O inverno na Península Ibérica é uma coisa. O inverno na Noruega é outro. Eu concordo, mas... Porra, vamos girar o prisma, gente. Vamos olhar... Vamos fazer aí uma análise do oprimido em vez do opressor, que é o Neymar. Vamos olhar aí a análise do oprimido.
Isso que eu tava querendo fazer, pra discutir o cara um passo tá que quer ser passa.
O cara tá em estresse emocional. Então, vamos dizer que o Neymar tá jogando na Noruega no inverno lá rigorosíssimo. Isso justifica ele pegar 5 candango, botar debaixo do braço e levar junto com ele pro problema?
Não precisa nem ir muito longe, Copa do Mundo na Rússia.
Se ele é amigo, ele tinha que botar os amigos dele pra passar a vida toda morando de frente pra praia na Barra da Tijuca.
Pô, na Barra da Tijuca?
Isso é ser amigo.
Não dá melhor
isso
pra morar, amigo. Né?
Fala assim, ó, vou te
você
botar
vizinho
na boa.
Do Hugo.
Vou te botar na boa. Vou te botar na boa. Não você levar tá na os caras pro problema no... Pô, não, é, pô. Não,
é um bom
moro pouco longe, pouco longe.
Mas eu acho também legal, a gente não falou disso, e eu acho interessante falar... que um outro problema de um constante estresse do espaço do Neymar é essa super exposição que você tem, como se a gente está falando do espaço do Neymar aqui com uma construção quase que realista de pessoas reais, com sentimentos reais, com vidas reais. E quando a pessoa está super exposta, como o Neymar está e como o espaço do Neymar estão por meiose...
Tabela. Tabela.
Tabela, né? O que acontece é que eles também estão em constante estresse porque o que tem de matéria falando mal o espaço do Neymar é brincadeira, isso também é um estresse pessoal. Ser super exposto assim é um. Hugo Gloss, se o Gil Cebola ficar com uma modelo espanhola, tá lá Hugo Gloss postando Gil Cebola de Nova Fé. E assim, ele não pediu pra ser famoso, ele só quer trabalhar e ganhar o dinheiro dele sendo fotógrafo. Pô, às vezes ele quer mesmo ser famoso. Mas essa super exposição que trata os parças como pessoas irreais, com pessoas, como personagens e não pessoas reais com sentimentos, também é estressante.
Eu acho que só para sintetizar, eu vou falar rápido sobre isso, a gente pode só pela categorização, você não é o Gil Cebola, você é um parça do Neymar Gil Cebola. Se ele não fosse parça do Neymar, ele não seria o Gil Cebola, ele seria o Gil Cebola, mas seria outra coisa.
Nem Gil Cebola ele seria, seria no máximo Gil.
Ou Cebola.
Ou Cebola.
Olha a crise identitária.
É real, porque você, aí a gente pega o conceito de alteridade na sociedade brasileira. Quando o camarada perde tudo numa enchente, ele não vai lá reclamar que o governo tinha que ter feito alguma coisa para ajudá-lo, ou tinha que ter trabalhado a drenagem, alguma coisa nesse sentido do rio que corre ao lado da sua casa. O camarada vai no RJTV dizer: eu sou trabalhador. Olha aí o que fizeram com o trabalhador. Então, ele não é ninguém. Ele só é trabalhador. Então, mais uma vez, o parça do Neymar não é ninguém. Ele é parça do Neymar. Depois ele pode ter um nome. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, sabe? É sem piada, assim. Eu acho que é muito essa relação trabalhista sórdida, gente. O cara não pode ser ninguém além de parça do Neymar? Será que o Gil Cebola queria ser Gil Cebola? Alguém já perguntou para ele se ele gosta do nome? Isso é real, cara. Isso é real. Eu sei que vocês estão rindo aqui na minha frente, mas isso é real. Eu não tô de gozação aqui, não. Não tô de gozação aqui, não. Você, cara ouvinte, que me dá essa carona aí no... Agora não mais no táxi, agora no...
Caminhão.
Sei lá, no Uber.
Não,
falei pro taxista. Não, falei pro taxista, agora tem que falar do Uber.
Mas, cara, você... tem Tem ouvinte caminhoneiro, mandaram mensagem, tem ouvinte caminhoneiro aí pelas estradas.
Alô, do caminhoneiro. Um abraço aí. Grande programa dos domingos do SBT. É.
Mas, gente, é sério. O camarada, se ele não é trabalhador, ele não é ninguém. Ele é ele. O trabalho vem depois. Não representa quem ele é. Ele tem direito a ser alguém antes de ser trabalhador. Mas eu acho que na nossa sociedade tá tudo invertido. O camarada tem que trabalhar para ser alguém. Tem que ter para ser alguém. Tem que... Se você chega num lugar...
É o princípio liberal, Zuccarelli. É o princípio liberal.
É isso. Os parças do Neymar estão vivendo numa lógica trabalhista monetarista.
E digo mais. Parça do Neymar se aposenta?
Não. Porra!
Não tem INSS, a gente já chegou a esse ponto. Não tem INSS, pô.
Amigo, o parça do Neymar, se o Neymar for gente boa, o Neymar tem uma empresa fantasma em Santos. E essa galera tá de carteira assinada.
A gente já concordou que eles são laranjas, né? Eu acho que... É isso.
Não, o que eu ia levantar é, primeiro, que existe, sim, uma empresa fantasma que tem alguns que estão envolvidos na CLT, que é a empresa lá do Neymar Júnior,
Instituto Neymar Júnior.
E não é o Instituto Neymar Júnior, não. É o NJ Sports, que é uma agência esportiva.
Ele tem uma hold?
Tem que ter. Mas a pergunta que eu faço... A pergunta que eu faço é séria. A gente aqui caminhou e entendeu que existe uma característica super exploratória do patrão sobre o proletariado, disfarçada de amizade,
sim,
que coloca a vida dos passos não como tão simples quanto parece. E aí eu pergunto qual é o papel, porque não vai ter nenhuma órgão privado que vai se importar com isso. Qual o papel do Estado na relação passas do Neymar? Porque você acha aí, você ouvinte, acha que eu tô de sacanagem? Mas se tem alguém, se tem alguma instituição que tem que ter a prioridade, a preocupação da vida do trabalhador, é o Estado. Então, se a gente reconhece aqui, nós quatro reconhecemos que os passos do Neymar estão em uma característica super exploratória, que vai trazer benefício para a vida dessa pessoa, qual é o papel do Estado, então, em regular isso?
Então, mas aí é que tá, Hugo. A gente já estabeleceu aqui que aquele apartamento em Paris é uma sociedade palaciana. É pré-Estado moderno.
A Beth Elisa, a gente já estabeleceu aqui. Na verdade, não é pré-Estado moderno. A gente discutiu sobre se seria feudal ou uma sociedade de corte. Né?
Então, ali não tem Estado. Não tem papel do Estado. Quem arbitra é o Neymar pai. É o Neymar.
O Estado sou eu.
O Estado sou eu.
Neymar Júnior é o Rei Sol?
2014? Acho que é um bom questionamento.
Mas nessa lógica do Estado...
Seria o príncipe, na verdade, né? Seria o
Delfim. Esse palaciano faz sentido, então, não pagar imposto, né? Porque se eu sou o Estado e quem manda é o Neymar pai, eu não
vou cobrar de mim mesmo. É isso aí.
Eu pago imposto porque eu quiser. E se você não quiser trabalhar 24 horas, José Bolo, você volta pro Brasil pra morar em Araçatuba, que é lá que você vai necessitar.
Tirar férias em Iguabim.
Responde pra mim. Passa do Neymar se aposenta?
Então, aí a gente vai entrar em duas searas. Porque ele pode se aposentar quando o Neymar jogador se aposentar. Para todo mundo.
O que é prematuro.
O que é uma aposentadoria cedo para os padrões de trabalhos convencionais. Ou a gente pode levar em consideração que ele é parça do Neymar, além do Neymar jogador. Ele é parça do Neymar celebridade. Aí é de eterno.
Questão de ordem. Quantos anos o Neymar tem?
Rapaz. Eu vou trazer o dado já.
Ô, Felipe, desculpa te cortar, pode continuar.
Se ele é parça do Neymar celebridade, ele vai ad eterno, porque ele não vai deixar de ser celebridade. Se ele é parça do Neymar jogador, ele aposenta quando pendurar a chuteira.
28 anos. Tá perto, hein?
Tá chegando perto, assim. Quando ele passar da margem ali dos 32, quando ele chegar na casa dos 33, filho...
Já não vai mais assinar esses contratos milionários.
Não vai.
Quando o Neymar voltar pro Brasil pra jogar no Atlético Paranaense, vai ter os passos do Neymar junto com ele?
Tu acha que a baladinha em Curitiba não vai bombar?
Curitiba não tem balada, gente.
Nunca fui em Curitiba.
Curitiba é ruim porque tem curitibano.
Tem curitibano que tá ouvindo esse podcast, né? Com todo o respeito aos curitibanos. Nosso ouvinte curitibano.
Um abraço pros curitibanos.
Não vou dar abraço porra nenhuma, não. Curitibano. Não, você não, pode mas... ser uma pessoa. Não, o curitibano, você pode ser uma pessoa muito legal que tá escutando a gente. Agradeço você, curitibano, que tá escutando a gente. Então você sabe que você não é legal porque você é de Curitiba.
Sim, sim, isso é consciência.
Você acha que os furões aqui vão dar abraço pra São Paulo? Abraço São Paulo é o caralho, porra. Eles
Eu tenho uma. Não, eu tenho uma amiga de São Paulo que tá ouvindo isso aqui, eu tenho certeza. Um abraço pra Agnes, São Paulo.
Eu sou uma galera de São Paulo que tá ouvindo isso daí. Um abraço pra todos vocês de São Paulo aí. Muito respeito por vocês.
Gente, eu quero
levantar que um ponto. Tem coisas aqui. Boas aí.
Eu tenho uma denúncia pra fazer. Pode fazer a denúncia?
Por favor.
Eu tenho a denúncia que eu tava procurando aqui coisas de Cebola. Encontrei uma entrevista de 19 de outubro de 2020. Gil Cebola deu uma entrevista pro Matheus Mazzafera, que é um...
canal importante de comunicação.
Realmente, tem quase 8 milhões de views, né? Então, 8 milhões de inscritos, então realmente é um canal importante de comunicação popular. E diz que o Neymar pediu pro Gil Cebola não flertar com uma determinada pessoa, né? Que no caso aqui é a Mariana Nolasco. Então, além de você ter um contrato com o teu patrão, você tem que trabalhar 24 horas, você é impedido... Não. De beijar a boca das pessoas que você quer tentar beijar na boca.
Tô falando isso aqui desde o início, estresse mental, gente.
Quero pontuar uma coisa, isso aí é como o Zicarelli falou lá atrás, é Romário e Edmundo. É Edmundo perder a braçadeira de capitão, é Edmundo não poder cobrar os pênaltis, o Romário tem que jogar. É toda uma questão que... Perfeito, Hugo, adorei a sua colocação, inclusive queria reiterar aqui minha pergunta. Não conheço esse grande veículo de comunicação perpetrado por esse grande comunicador. Eu queria saber, como é que é o nome?
Mazzafera.
Ele é parente da Grazi? Eu queria saber.
Rapaz, assim. Ótima pergunta, acho que... hein? Acho que não.
Os nomes são parecidos, eu não sei se é um nome tão comum assim.
Acho que não.
Um cartacho, talvez.
Mas eu queria fazer uma pergunta aqui pro Felipe. Eu gosto das análises sóbrias de Felipe. Felipe, você já ouviu falar em parça de Cristiano Ronaldo?
Parça de Cristiano Ronaldo?
Parça dele é o filho não. dele, rapaz.
Parça do Pelé.
Também não.
Parça de Fred.
Fred. Só o Egídio que ele empurra nos clubes que ele vai.
Alguém aqui já ouviu falar de parça de LeBron James?
Não, é o Jasmine, esse aí é o Jasmine. Esse aí todo mundo sabe. Esse aí foi...
Mas ele não é parça, ele é parceiro de cacheta. De jogo de carta. Mas, gente, a brincadeira aqui é a seguinte. Os únicos, se a gente já concordou que os parças é uma coisa antes do Neymar, que o Neymar não inventou, mas o Neymar super expôs os parças dele. Então, se a gente está discutindo aqui especificamente o caso dos parças do Neymar, a gente pode deixar muito claro de que é o Neymar, talvez, o pivô desse problema que a gente está discutindo aqui.
Não, é porque assim, eu falei que... A gente falou, né? O Neymar ele já é antes disso. E aí eu vou só completar, porque assim, tem outras pessoas que têm esse parça. Mas, por exemplo, você nunca ouviu falar dos parças do Mark Wahlberg. Mas eles existem. Os parças do Mark Wahlberg existem. Inclusive, um deles é o irmão dele. Então, assim, o Neymar certamente é a pessoa mais famosa que tem os parças.
Mas a gente entrou no ponto, como eu falei do Cristiano Ronaldo, o maior passo do Cristiano Ronaldo é o filho dele, isso todo mundo sabe. Se o maior passo do Mark Wahlberg, que é o irmão dele, é uma relação familiar, diferente da relação do Neymar.
Pode, aí só pode.
Assim. Ah, então, mas aí que tá, eu não sei até que ponto o Neymar expôs os passos quiseram ser expostos. Porque disse por aí que o Neymar é um cara reservado.
Mas e é? Pior que é.
Eu não sei até que ponto era um desejo do Gil Cebola ser exposto.
Sim, Felipe, a gente que tá começando nesse mundo do Instagram, hoje a gente tem aí um número considerável de seguidores, fiéis seguidores, muito obrigado a todos. Gil Cebola tá com 600 mil seguidores, Felipe. Acabei de olhar aqui no Instagram dele. 600 mil seguidores dá pra você monetizar com gosto.
Com certeza ele tem patrocínio, com certeza.
Não, ele não sei, mas que ele consegue fazer ali... uma publizinha pra pegar uma roupa.
Então é isso, ele pega, ele ganha um dinheirinho, deve fazer marketing.
Não, mas isso aí já é plano de carreira. Porque se o rei resolver exilar ele tem de onde tirar.
Agora nós entramos no ponto mais importante. Os passos do Neymar têm plano de carreira? Eu acho que isso temos que discutir.
Eu acho que vocês estão falando do Instagram, vocês estão esquecendo o detalhe. O Neymar, O próprio Neymar, ele deve ter o quê? Mais de 40 milhões de seguidores? Eu não sei exatamente quanto, estou procurando aqui. Mas é entender que aqueles quase 1 milhão que o José Cebola tem é exclusivamente por causa do 144 milhões de seguidores. Comparado com o José Cebola, até é pouco até. Mas se o José Cebola deixa de ser amigo, briguei com o Neymar, ele pega o quê? 10 mil views e olha lá.
Não sei, o José não. Cebola,
o plano de carreira do José Cebola está atrelado ainda ao chefe dele.
Tá sim, tá sim. O José Cebola não produz conteúdo. O conteúdo que o José Cebola produz é diretamente relacionado à situação profissional dele. Tal qual como um piloto de aviões que produz conteúdo sobre aviação, o dia que ele for desligado da empresa, como é que ele vai produzir conteúdo sobre aviões? Ele não tem um avião.
Galvão Bueno era parça de Ayrton Senna?
Com certeza. Amigo.
É que tá, o Galvão Bueno entra para o Ayrton Senna como o Thiaguinho entra para o Neymar.
Exato. Aí, isso.
Isso. Aliás, eu queria falar aqui, que acho que ninguém disse isso aqui, a gente vai fugir um pouco do tema, eu queria falar o quão ruim, o quão nojento deve ser o grupo de WhatsApp dos amigos do Neymar, que é Neymar, Thiaguinho, Bruninho, Rafael Zulu e Luciano Huck. Ah, faltou o Gabriel
do vôlei?
Bruninho do vôlei.
É uma galera boa, hein?
É uma galera pesada.
Pesada. Galera daquela de envolvente.
Quase um comitê de campanha para 2022, mas acho que isso aí é um ponto para outro podcast.
Oh, 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 oh. Mas se pensa se o Luciano... Peraí, mas se o Luciano Huck... Se o Luciano Huck fosse presidente do Brasil e ele, pô, a gente... Ministro da Cultura, Thiaguinho. Ministro do Esporte. Gabriel Medina. Ministro da Cultura, Rafael Zulu. Acabou. Ele resolveu o problema ali.
Camarada.
E o ministro da Economia, Bruninho, ninguém sabe levantar melhor que ele. E o Neymar, como sempre, vice-presidente ali para ganhar voto.
O Neymar não, Felipe, vai ser vice-presidente.
Felipe, vamos esse tentar é ser o eixo lógico da situação aqui. Vamos voltar no tema. No tema.
Então, vou te fazer
uma
pergunta.
Esse é um excelente debate para outro podcast. Eu acho que a gente vai ter.
Carelli, eu vou te fazer uma pergunta séria agora. Os parças do Neymar, eles podem ser encarados como os defensores do interesse da nação?
Mas eles com certeza defendem um grande interesse seu.
Não, da nação toda, Brasil inteiro. O Neymar não, talvez seja hoje a pessoa mais famosa do Brasil.
Não,
é questão disso não. É que, tipo assim, ganhar a Copa de 2022 passa por você ter o Neymar bem.
Sim, é isso que eu ia falar. Obrigado, Felipe. Os parças do Neymar são fundamentais para o título de 2022, que está vindo a galope. A gente vai bagunçar eles no Catar.
Discordo. Eu
vou trazer a informação aqui. Se vocês soubessem o que aconteceu
na Copa de 2018,
vocês ficaram enojados. Eu vou deixar só uma pílula do que aconteceu aqui. A verdade que todo mundo não quer saber, mas é a verdade, é que o Brasil perdeu a Copa porque os passos do Neymar não podiam estar na concentração.
É verdade.
Isso é real. Então, os passos do Neymar vão na concentração do PSG?
Se duvidar, vão. Não, não é que duvidar. Eles vão na concentração. Eles não entram no, no momento ali da pré-eleição, ônibus, estádio, mas eles entram antes, pô. Eu duvido que um trabalho daquele espaço do Neymar não é fazer a playlist pra ele levar pro jogo.
Quando a música que vai tocar.
Só disso.
Quando ele sai do ônibus.
É isso que eu falo.
Respondendo ao Felipe mais diretamente. Os passos do Neymar estão diretamente ligados a um dos meus maiores sonhos pra 2022. Que é ver o Brasil campeão do mundo.
Eu vou dizer para você, quem vai trazer... Muitos vão me criticar por isso, vão me chamar de clubista, isso ou aquilo. Mas eu queria deixar marcado aqui que eu critiquei Neymar aqui com relação ao desempenho dele em competições oficiais pela seleção brasileira, que eu acho que muito abaixo. Naturalmente, ele levou o Brasil ao ridículo na Rússia. Eu entendo que quem vai trazer a Copa do Mundo 2022 é o Felipe Coutinho. Não é o Neymar. É o Felipe Coutinho. Acho que ele vai crescer ainda. Acho que ele tem o potencial de ser o grande homem do Brasil na Copa de 2022. Por favor.
Ô, Ian Cartacho, vai tomar no teu cu, Ian Cartacho. Porra, respeita o podcast, cara. Respeita. Tô falando coisa séria aqui, de palhaçada, de piada.
E digo mais, hein? A medalha olímpica brasileira tá assinada lá Neymar Júnior.
É verdade, é verdade. E assim, e coisa que é importante falar, mas isso não foi dito aqui. 2014, os parceiros do Neymar estavam na concentração. Porque estava todo mundo, quem não estava na concentração. Até Fátima Bernardes estava. Mas o que
inclusive
aconteceu?
Inclusive Dilcinho.
Dilcinho estava. Dilcinho. Só que o Neymar não jogou, porque foi brutalmente quase assassinado. Ele sofreu uma tentativa de homicídio pelo lateral Zuniga. Zuniga. Não Zuniga. Jogou. Se Neymar estivesse no 7-1...
Seria aí a 7-2, né?
Não tem como você saber. É outro resultado, é outra história.
O Brasil tá mal pra caramba, cara. A gente quase caiu lá pro Pinídia, pô.
Camarada. A Sapucaí é grande e o tempo urge. Então eu vou passar pra cada um fazer essa consideração final e dizer: os passas do Neymar deveriam ou não deveriam estar na CLT? Sim ou não? Justifique sua resposta. Hugo, por favor.
Bom, eu já deixei meu ponto aqui. Eu prevejo na minha concepção de mundo ideal que o Estado ele tem a finalidade de lutar para o trabalhador. Então, a ideia era que se existe a preocupação clara de que os passos do Neymar estão sofrendo uma superexploração, como eu venho repetindo várias vezes, é papel do Estado intervir e falar: não pode, Neymar. Neymar, não pode, Neymar. E aí resolveu o problema dos caras. Por mais que eles ficassem putos e a nação brasileira desacreditada que a gente poderia levar uma vida tão fácil quanto a deles, que a gente aqui disse muito bem que não é tão fácil assim quanto parece.
Felipe.
Olha, se o Renato Gaúcho for o técnico da seleção em 2022 e os parças forem para a seleção e a gente ganhar a Copa, eu acho que dá para fazer um adendo na lei. Dá para fazer um adendo na lei para tentar incluir os parças.
Uma proposta de emenda constitucional.
Uma proposta de emenda constitucional.
Ah, o Maia passa? O Maia, o Rodriguinho vai fazer passar, não vai?
Ian?
Bom, eu acho que já discutimos aqui vários pontos. A minha posição com relação a isso é aquilo da gente discutir de onde que vem os anseios dessa felicidade que adere dessa, da necessidade do consumo e tudo mais. Para mim, uma das coisas mais centrais é a gente discutir, de fato, a precarização do trabalho, que eu acho que é o ponto mais importante. Seriam eles dentro da CLT ou não? Acho que evolui, vai para além desse ponto na discussão. Tanto que nós fizemos aqui comparações e discussões para além disso, falamos da uberização, falamos dos tragadores de aplicativo, falamos de vários pontos distintos que concernem a realidade do povo. E no mundo ideal não teria passo do Neymar porra nenhuma, rapaz. Não teria isso aí. Isso tá errado, parceiro. Tá
errado. Quando a revolução acontecer, todos seremos passos.
Quando a revolução acontecer, todos seremos passos. Porque eu digo pra vocês, camarada significa que somos todos iguais, entendeu? E deixo com isso aí minha última observação.
Então, pra encerrar, eu vou dizer pra você, cara ouvinte, cara seguidor do Instagram, agradecer você por ter seguido a gente nessa discussão. E dizer para você que eu espero que você saia dessa discussão enriquecido e sabendo que parça do Neymar é profissão, deveria estar na CLT para proteger o trabalhador do trabalho análogo à escravidão. Por favor, Hugo.
Não, no final das contas, a grande realidade é o Neymar tem os parças, mas quem são os parças dos parças do Neymar? Tem?
São provavelmente furões. É isso, galera. Fomos. Fui, tchau.